Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. E a nossa leitura será a partir do versículo 14. Marcos capítulo 9. E vamos fazer a leitura do texto a partir do versículo 14. Diz assim: quando eles, ou quando Jesus e alguns dos seus discípulos, se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai desfinhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O capítulo 9 de Marcos é bastante famoso, mas não pelo texto que acabamos de ler, e sim pelo início do capítulo 9 de Marcos, quando Jesus, naquela ocasião conhecida como a Transfiguração, ele mostra um pouco do seu esplendor a alguns discípulos que estavam com ele. E foi naquela ocasião onde o apóstolo Pedro, sempre querendo ser o primeiro a dizer, a falar alguma coisa, ao ver Elias e Moisés junto com Jesus naquela cena celestial, Pedro diz assim: olha, é bom estarmos aqui. Vamos criar 3 tabernáculos, 3 tendas, 3 lugares de adoração. Vamos adorar Jesus, mas vamos ter 2 lugares também onde as pessoas podem prestar a sua reverência a Moisés e Elias. E naquela ocasião, diz o versículo 7 do capítulo 9, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. E esse é o tema central deste capítulo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Dê ouvidos a Jesus. Feito isso, Jesus Cristo então desce com dois dos seus discípulos. E ao descer, ele vê uma multidão. E assim inicia o nosso texto, a partir do versículo 14. Ali, a multidão está em discussão com os discípulos de Cristo. Jesus chega perto e pergunta, o que está acontecendo aqui? Os escribas zoando dos discípulos, os discípulos tentando se explicar, e no meio disso tudo, um pai com seu filho. E o que acontece é que esse pai havia levado seu filho aos discípulos, sabendo que os discípulos de Jesus haviam feito muitas e grandes obras. E o pai pensa, pronto, são esses que podem me ajudar. Ele leva o seu filho aos discípulos, mas de nada adianta. Portanto, nesse momento, aqui no versículo 14, logo de início, nós temos não apenas o apóstolo Pedro, que duvidou da grandeza de Jesus e foi repreendido pelo próprio Deus, mas nós temos os escribas duvidando do poder de Jesus, nós temos esse pai que, duvidando do poder dos discípulos de Jesus, também duvida do poder de Jesus. E nós temos os discípulos que estão como sem explicar o porquê eles não conseguiam expulsar aquele demônio. Em resposta a isto, Jesus Cristo vai dizer, ali no versículo 19, então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Palavras fortes. Ó geração incrédula. E ele não está olhando para o pai do menino. Ele não está olhando para os escribas. Ele está olhando para os seus discípulos. O R.C. Sproul, do Ministério Ligonier, ele vai dizer que Jesus Cristo carregava como se fosse o peso da incredulidade sobre os seus ombros. Ele andava entre os homens, realizando grandes milagres, mas a todo momento, ao olhar nos olhos, até dos seus próprios discípulos, ele enxergava ali a incredulidade. E aí Jesus Cristo, ele diz, ó geração incrédula, até quando? Até quando? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Ele, atendendo à necessidade do pai, ele olha para o seu pai e diz, traz o seu filho. Traz o seu filho. O pai traz o filho. E ao ver Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, diz o versículo 20, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. Desde a infância. Todo o tempo que eu conheço meu filho, ele vem sofrendo deste mal. E não é apenas uma mal que, com uma certa maturidade, espera-se que o filho vá melhorar. Não. O pai está bem claro, nas suas palavras como Jesus, é uma questão de vida ou morte. Em qualquer momento, esse meu filho, ele vai se jogar nas águas, ou ele vai se jogar no fogo, e eu não estarei por perto para salvá-lo. A angústia deste pai, ao cuidar desse bebê, desse menino, desse garoto, desse moço, e ver a mão do demônio ainda sobre ele. Nós temos, portanto, um contraste aqui em Marcos capítulo 9. De um lado, você tem a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado. Do outro lado, você tem o pai dizendo, este é meu filho amado. Mas o contraste se dá em que o filho amado de Deus é poderoso e tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Os demônios se ajoelham perante ele. Enquanto aqui, no caso deste pai, ele precisa de um Salvador. Seu filho precisa quem o salve. De um lado, você tem o filho a quem Deus diz, adorai-o. E do outro lado, você tem o filho em que o seu pai diz, ajudai-o. Ajuda-o. Salva o meu filho. Olha o desespero deste pai, ao responder à pergunta que Cristo indagou a respeito de quanto tempo ele sofria com esse demônio. Desde a infância, respondeu, mas olha ali no versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, muitas vezes nós fazemos a leitura do texto bíblico na terceira pessoa. Ou seja, são como personagens no papel e a gente julga e critica e condena a ação de quem está escrito ali, quem está descrito ali. Ou seja, quando o apóstolo Pedro vai dizer, olha, vamos construir 3 tabernáculos aqui, a gente pensa, puxa, Pedro, que bobeira, hein? Se fosse eu, naquela situação, naquele contexto, eu não teria feito o mesmo. Mas esse pai do menino, ele não é apenas uma personagem para nós analisarmos. Esse pai nos representa. A angústia desse pai, sou eu aqui. É você aqui. Sem um Salvador, estaremos nós neste desespero, sendo levados pelas crises do demônio e o mundo caído, se não tivéssemos o poder do Filho de Deus. Seria nós aqui dizendo, perante o Filho de Deus, se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Olha o pai, não tenha apenas compaixão do meu filho, mas Jesus, olha para minha família, Senhor, e tenha compaixão de nós. Se podes fazer alguma coisa. A fé desse homem estava tão frágil, que ele estava pronto a desistir. Perante o Rei dos Reis, aquele que criou os céus e a terra, ele diz, se podes. E Jesus responde com a mesma ironia. Olha ali no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Se podes. Se eu posso. E é por isso que é tão importante ler esse texto à luz do início do capítulo 9. Porque sabemos que Cristo pode, sabemos que Ele é capaz, sabemos que Ele tem poder e Deus se agrada em exaltar o nome de Cristo através de grandes milagres. É como Cristo dizer assim, olha, poder é que não falta. E aí Ele afirma, tudo é possível ao que crê. Talvez uma das frases mais bem conhecidas do Novo Testamento. Tudo é possível ao que crê. Eu, com os meus 19 anos, tinha terminado alguns estudos e falei para o meu pai, eu quero viajar o mundo. Mas como sou uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, viajar o mundo era apenas ir até Rio Grande do Sul. Eu não queria viajar o mundo de fato, só queria sair da minha cidade e conhecer outras terras. Meu pai falou, você conhece alguém lá em Rio Grande do Sul? Eu falei, não, vou levar minha mochila, eu tinha uma tenda assim, eu ia fazer camping, dormindo assim onde eu podia, e passar 2 semanas longe de casa. Acontece que viajar sozinho é muito legal por 3, 4 dias, mas perde a graça por volta de 6, 7 dias. Acabei voltando depois de 1 semana e meia. Mas lá em Rio Grande do Sul, eu fiz uma certa amizade com um rapaz, ele falou, Daniel, domingo agora você vai lá no meu culto, na minha igreja. Eu não conhecia a igreja, então eu fui. E era uma dessas igrejas que vai ter como a sua bandeira a teologia da prosperidade. A teologia, que não é teologia, é a heresia da prosperidade, que ela vai afirmar que, se temos fé, Deus tem o compromisso de se ajoelhar perante os nossos pedidos e aquilo que nós pedimos a Ele. Situação bastante triste, bagunçada ali na igreja, e depois do culto, veio o meu irmão conversar comigo, ele foi muito bacana comigo, ele foi compartilhar que ele estava aquela semana abrindo a sua loja de produtos de limpeza. E ele compartilhou que ele havia investido um grande dinheiro, toda a sua poupança para poder abrir essa loja de produtos de limpeza. E eu, tentando ser legal com ele, falei, puxa, cara, tomara que dê certo. Opa! Ele chamou a minha atenção. Tomara não. Vai dar certo. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo não está dizendo que quem crê pode botar a mão que vai dar certo 100% das vezes. Aliás, irmãos, o contexto aqui geral do capítulo não é o quão grande é a fé dos discípulos. Jesus Cristo acabou de chamar os discípulos de geração incrédula. Não é a fé desse pai ou desse filho. O que está em foco aqui não é a fé, e sim a incredulidade. O que está em foco aqui não é a fé, e sim o Filho de Deus, que pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, pensamos ou cremos. Portanto, quando Jesus Cristo diz assim, olha, tudo é possível ao que crê, Cristo não está sendo cruel com aquele pai. Imagina se Jesus olhasse para o pai daquele menino e falasse assim, olha, esse tempo todo só bastava crer. Desde bebê o seu filho está nessa situação. Puxa, tudo é possível ao que crê. A culpa é sua, que até hoje o seu filho não está bem. Não é isso que Cristo está dizendo. Ele não está colocando o foco naquele que crê. Em outro momento, Jesus Cristo disse, olha, isso é impossível aos homens, mas tem de bom ânimo. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Portanto, aqui Jesus Cristo, ele está consolando aquele homem e dizendo, olha, aquele que crê, ele verá o agir de Deus, o Deus que pode fazer todas as coisas. Aquele que crê, verá a mão de Deus agindo. É um conforto àquele pai, é um encorajamento àqueles discípulos, é uma palavra de consolação para nós. Tudo é possível ao Deus em quem nós cremos. Tudo é possível para o Deus em quem nós cremos. Portanto, se Deus é por nós, cremos que Ele fará a sua boa e santa vontade, apesar das circunstâncias. É esse o significado de milagre. Milagre. A gente usa o termo milagre até de maneira trivial. Puxa, o rapaz chutou a bola, o goleiro pulou e por milagre o goleiro conseguiu defender ali o gol. Milagre? Milagre, o seu significado é algo que não é humanamente possível. Nem com muito esforço, nem com muita sorte, nem por coincidência. O goleiro ali está treinando há anos, pular naquele ângulo. Ele consegue defender o gol. Aquilo não é milagre. Milagre é algo que é impossível aos homens. Por exemplo, andar sobre as águas. E somente por uma obra sobrenatural de Deus. O agir do próprio Deus na realidade humana. Isto é milagre. E é isto que Cristo fará na presença dos seus discípulos. Tudo é possível ao que crê. Inclusive aqueles que creem verão milagres. Verão momentos em que, humanamente falando, é impossível. Mas divinamente falando, tudo é possível. Porque Deus controla absolutamente tudo. Diz o salmista que se você pegar todos os mares, todas as águas, todos os oceanos, o rio que passa aqui próximo a nós, se pegar todas as águas da terra e botar na mão de Deus, fica só um pouquinho aqui, ó, bem no centro. Você tem que fechar o olho para enxergar, de tão grande que Deus é e de tão pequeno que nós somos, é este Deus que pode fazer todas as coisas na presença daqueles que creem. Fé não se mede pela seu tamanho, pela sua grandeza, perdão. Fé não se mede pela sua grandeza e sim pela sua pequenez. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai falar sobre o tamanho de fé, Ele começa falando, olha, pense numa semente de mostarda. Se você tiver uma fé daquele tamanho, não pense numa rocha, numa montanha, num monte, numa pessoa cheia de certeza, não pense nisso. Pense numa semente de mostarda. Coisa pequena, se colocar aqui na palma da mão, tem que fechar o olho para enxergar mesmo. Se tiver uma fé desse tamanho, já basta ver as obras de Deus, o agir de Deus. Jesus Cristo fala àquele pai, tudo é possível ao que crê. E imediatamente, ou seja, imediatamente, sem meio termo, sem uma pausa, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, aqui nós temos uma das confissões mais honestas, humanas e humildes do Novo Testamento. Eu creio, mas ao mesmo tempo em que eu estou crendo, eu reconheço que não estou crendo. E nas nossas vidas não é assim. Tantas vezes a gente pensa que nós estamos tendo altos e baixos na fé, momentos em que cremos, momentos em que deixamos talvez de crer, momentos que cremos, momentos que... Mas a verdade é, até naqueles momentos em que cremos e sentimos que estamos confiando em Jesus Cristo, mesmo nesses momentos, não estamos crendo. R.C. Sproul, ele disse, olha, se não fosse a doutrina da perseverança do santo, ele chama a perseverança do Deus santo. Se não fosse a perseverança de Deus para comigo, amanhã mesmo, ele pregando a sua igreja, amanhã mesmo eu abandonaria a fé. Porque a força e a firmeza da nossa fé é muito, na verdade, muito frágil. O pai confessa na presença de Jesus e na presença dos seus discípulos algo que os próprios discípulos deveriam ter confessado. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, quando nós falamos sobre uma fé pequena, essa fé aqui basta. Dito em outras palavras, querido, se você está aqui nesta manhã e a única fé que você tem é uma fé para confessar a sua insuficiência, isto é suficiente. Isso basta. É o que esse pai faz. Se você pegar toda a fé, toda a crença e depositar em alguma afirmação, essa afirmação seria: tenho falta de fé. Portanto, ajuda-me, Jesus Cristo. Eu acho belíssimo aqui nesse texto que o pai que trouxe o filho para ser ajudado pede agora ajuda para si mesmo. Nós temos duas curas aqui, dois milagres: o milagre do filho, o milagre do pai. E pode ser assim na sua família também. Enquanto você ora pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu avô, pela sua avó, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pelo seu pastor, enquanto você está buscando ajuda pelo outro, não é verdade que quem precisa de ajuda também é você? E esse pai, ele chega perante Jesus Cristo e diz: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Irmãos, nosso Salvador é tão maravilhoso que Ele não nega quem chega na sua presença confessando a sua falta de fé. Ele não apenas não nega o Pai, Ele chama o Pai para isso. Jesus Cristo não é um Messias como se fosse um influencer da internet que está à procura de likes e curtidas, pessoas que confiam no seu trabalho, na sua pessoa, nos seus milagres. Antes, Cristo está à procura daquele que falta fé, que não crê, que olha para Jesus e diz: deve ser um grande mestre, um grande professor, mas Deus Todo-Poderoso, duvido. É este que Jesus Cristo procura. E essas são as boas novas do Evangelho. Se você está visitando esta igreja hoje de manhã e você nunca ouviu a palavra Evangelho, resumidamente, é essa uma mensagem do Evangelho. Cristo procura quem não crê nele. Cristo procura quem não crê nele, ao contrário de nós. Nós procuramos pessoas, não nós como igreja, mas eu digo nós como seres humanos, nós procuramos pessoas que têm algo em comum conosco, que torce para o mesmo time, que está na mesma fase de vida, talvez recém-casado, talvez com 4 filhos, a gente procura pessoas que têm algo em comum conosco para encontrar um relacionamento com base naquilo que temos em comum. Cristo é diferente. Ele está à procura de um relacionamento com aqueles que têm nada em comum com Ele, que não sequer crê no seu santo nome. E Jesus Cristo olha para esse pai. Jesus Cristo tem compaixão desse pai. Jesus Cristo atrai esse pai a si mesmo. E esse pai teve um encontro com Jesus. Se você tem vergonha da sua falta de fé, saiba o seguinte: só você que tem vergonha dela. Cristo tem compaixão de você. Ele sabe a sua falta de fé. Ele sabe a pequenez da sua fé. Ele sabe o quanto você é pequeno.
E mesmo assim, diz o Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvá-lo. Continuando então, caminhando para o final do nosso texto, em Marcos capítulo 9, diz o versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, a multidão é o povão, ela se movimenta, ela quer ver, ela quer assistir, ela quer comentar, ela quer criticar. Vendo Jesus que a multidão se mexia ali, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Essa é a linguagem divina. Manda quem pode. Cristo pode. Ele manda. Ele ordena. Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. O povo é assim mesmo. Nós somos assim. A gente vê de longe, critica, comenta, chega às nossas conclusões e não vê que Deus conosco, Jesus Cristo, está fazendo uma grande obra. Mas Jesus, na presença de todos, diz o versículo 27, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O filho se levantou. E junto com o filho, o pai se levanta. A fé do pai se levanta. A esperança do pai se levanta. O olhar do pai, antes com lágrimas de desespero, agora os olhos cheios de lágrimas de alegria, recebe o seu filho no seu abraço. Irmãos, a beleza do Evangelho é que esta obra que Cristo faz na vida deste menino é uma obra que Cristo faz até hoje. Nós estamos lendo um livro com mais de 2000 anos de idade. Essa história aconteceu há muito tempo. Não podemos sentar e convidar para o café esse pai, esse filho, ou talvez um neto, bisneto. Já faz muito tempo que isso aconteceu. E ainda hoje, Jesus faz essa obra no coração endurecido. Ele pega o coração de pedra, aquilo que é impossível aos homens, transformar pedra em carne. Cristo pega esse coração de pedra e transforma em coração que bate, que clama com fé: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Percebeu, irmãos, que apesar dos discípulos não estão crendo, os escribas não estão crendo, o pai não está crendo, o filho não está crendo, apesar disso, Cristo faz a sua obra? A falta de fé não é um obstáculo. E nós podemos lembrar a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo sepultado, morto, no terceiro dia. Quem cria que Cristo ia ressuscitar? Quem estava crendo? Ninguém. No primeiro dia da morte de Cristo, talvez tinha alguns com certa esperança. No segundo dia, bem menos. No terceiro dia, não tinha ninguém disposto a falar que Cristo ainda volta. E mesmo assim, Cristo ressuscitou. A falta de fé não foi um obstáculo para o agir de Jesus Cristo. E a falta de fé não muda o que Jesus faz. A nossa falta de fé não muda quem Jesus Cristo é, ou o que Ele faz. E para a nossa alegria, a nossa falta de fé não muda quem nós somos perante Jesus Cristo. Queridos, quando a sua fé está lá em cima, você é amado por Deus. Mas quando a sua fé está lá embaixo, você é amado por Deus do mesmo jeito. Você já parou para pensar, irmãos, que daqui 10 mil anos, quando todos nós estamos sentados ao redor da mesa, banquete no novo céus e na nova terra, não sei se é 10 mil anos, é um número simbólico, mas daqui uma eternidade, quando estamos reunidos com Cristo, você sabia que Deus vai nos amar o mesmo tanto na eternidade futura que Ele nos ama hoje, agora, neste momento? Porque o que muda o amor de Deus para conosco é a obra de Cristo e não o tamanho da nossa fé. Quando nós estaremos glorificados, não mais como um corpo repleto, saturado de dúvidas, traições e pecado. Quando nós estamos glorificados na presença do trono de Deus, Ele nos amará o mesmo tanto que Ele nos ama hoje. Outubro 2023. Você não precisa se esforçar para alcançar mais de Cristo. Ele já se entregou por você. Basta crer com uma fé pequena, dolorida, frágil. Isso basta. Porque quem é grande, forte, firme, é o nosso Salvador. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, diz o Pai. Escutai-o. Dê ouvidos a Ele, não dê ouvidos ao seu próprio coração. Dê ouvidos ao Filho de Deus, não dê ouvidos àqueles que, como esse Pai, Ele estava ouvindo muitas vozes ao seu redor. A voz do discípulo, por que aqui a gente não pode expulsar? A voz do escriba dizendo, está vendo, eu falei? A voz do seu filho, sob efeito da influência demoníaca, ele tinha muitas vozes ao seu redor, mas a voz de Deus é, ouça a voz do meu filho, e ele te chama com amor e misericórdia e compaixão. Se você está aqui nesta manhã e você sente que a sua fé está fraca, bem-vindo ao clube. Esse clube se chama cristianismo. Ao longo da história do cristianismo, o que você encontra são homens e mulheres tendo bons dias e péssimos dias, mas crendo naquele que é perfeito. Jesus Cristo. É isso que nós fazemos como igreja. É isso que nós somos como seguidor de Jesus Cristo. Somos o povo que clama com uma só voz. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Cristo ouve esta oração. Cristo ouve e atende essa oração. Em 10 mil anos, Cristo nunca irá dizer não à oração que começa assim. Eu creio, mas ajude a minha falta de fé. A oração que ele abomina é daquele fariseu que diz assim, Senhor, graças te dou, que não sou como esse. Essa oração vai até o teto, bate e volta para o chão. Volta para o inferno. Mas a oração que chega na presença de Deus é esta oração. Irmãos, irmãs, ore assim. Eu creio sim, Senhor. Mas a Ti te suplico. Ajude a minha falta de fé. Ajude a falta de fé na minha família. Ajude a falta de fé na vida do meu filho, na vida do meu marido, na minha vida. Ajude, Senhor. Faça o seu milagre. Através do seu Santo Espírito, inspira-nos a crer, mesmo com fé frágil. Isso nos basta.
agora encerrando o nosso texto. Em particular, os discípulos. Desculpe, não é o último versículo do capítulo, é o último versículo do nosso texto. Versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Então, aqui nós temos uma conversa particular. Não tem multidão, não tem povão. O pai e o filho já voltaram para a sua cidade. Os discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Já vinha algum tempo que os discípulos estavam fazendo grandes obras, irmãos, anunciando a palavra de Jesus Cristo, e agora aqui, por quê? Respondeu-lhes Jesus, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vocês entendem que a fé não tem modo de piloto automático? Eu lembro uma vez, meu pai alugou um carro que tinha modo piloto automático. E deve ter nos carros hoje, o carro que nós temos não é assim. Mas é assim, você bota ali a velocidade, 80 km por hora, e você engata o carro e o carro vai embora. Sempre naquele nível de velocidade. Subindo ou descendo, o carro mesmo vai se adequando àquela velocidade que você estabeleceu. Você não faz nada, você só senta ali com a mão fingindo que está dirigindo, mas o carro está dirigindo sozinho. O seu pé fica ali meio que só de bobeira, porque o carro mesmo ele vai se adequando à velocidade que você botou ali. Irmãos, a fé não é assim. A fé não tem modo piloto automático. Aliás, esse pai, imagine esse pai. Agora ele viu uma grande obra feita por Jesus Cristo. Ele recebe o seu filho nos seus braços. Imagine ele dizer assim, olha, nunca mais tenho que crer em Cristo, porque a fé que eu tenho hoje perante esta obra já me basta. E toda dificuldade que aparecia na vida daquele homem, e apareceu várias dificuldades na vida daquele homem, com certeza. Toda dificuldade que aparecia, você acha mesmo que esse pai simplesmente, ah, mas eu creio em Cristo, eu creio em Cristo. Porque aquela vez, a fé de ontem, é a fé de ontem. Nós temos que crer hoje, e amanhã, e o dia depois de amanhã. E os discípulos estavam também nesta pegada. Eles estavam há algumas semanas fazendo grandes obras. E aí chega esse pai que tem um filho endemoniado e eles pensaram, é só mais um. Ah, geração incrédula, não é só mais um. Não é só impor as mãos ali de novo, não é só invocar o nome de Jesus de novo. Cristo diz, olha, algumas situações que vão exigir que você se ajoelhe, ore e jejue, e pratique o jejum. Há momentos que vão exigir um pouco mais. Acontece que os discípulos, cansados, estavam achando que a fé tinha modo piloto automático. Eu creio, e as dificuldades vão desaparecendo. Não, há certos demônios que só com muita oração, não porque a nossa oração é forte, mas porque nosso Deus é forte, e em oração nós clamamos a Ele. Querido, se você está crendo aqui nesta manhã, amém por isto. Mas pense sobre amanhã. Se você está crendo hoje, amém por isso. Mas pense sobre amanhã. Amanhã a gente volta para a cidade, volta para o escritório, volta para a sala de aula, volta para os boletos do nosso dia a dia. E como isso vai sugando a nossa esperança celestial. Os nossos olhos, ao invés de estarem em Cristo, acabam descendo e chegando numa dificuldade que nós encontramos
no nosso dia a dia. Se você está crendo hoje, amém, amanhã terá que crer também. O dia depois de amanhã também. Aliás, esse é o andar do cristão. Ele crê, com pouca fé, com falta de fé, ele crê. E ele vai andando, seguindo aquele que é perfeito em tudo. Este que é o Filho amado de Deus. É nele que confiamos, é perante ele que clamamos. Eu creio, ajuda a minha falta de fé. Posso orar com os irmãos? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos, mas ajude a nossa falta de fé. Perante a sua grandeza, a nossa fé é tão pequena. Perante as tuas obras, as nossas obras são tão pequenas. E mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos chama para ti. E o seu Santo Espírito pode fazer uma grande obra em nosso meio. Peço por essa igreja, que ela seja conhecida pelo Evangelho que ela anuncia. Que ela seja conhecida como uma igreja que acolhe aqueles que se sentem sem fé, se veem sem fé. Ajude-nos a recebê-los e a ensiná-los a orar. Eu creio, mas ajude a minha falta de fé. Em nome de Cristo, amém.